Boa noite, minhas amigas, meus amigos queridos. Pessoal, vocês estão conseguindo acompanhar? Tem alguém na live? É que eu não. A Marília, a Silvana. Ah, agora sim, pessoal. Eu estava preocupado aqui que não estava aparecendo. Não estava aparecendo ninguém aqui. Parece que ninguém estava na live. Mas já está todo mundo aqui, né? Todo mundo está me escutando. A imagem está perfeita. Está todo mundo me escutando, né? Que bom, que bom. Então vamos lá, deixa eu cumprimentar aqui. Marília Candeu, Silvana Gabriele, Gisele Pimentel, nossa queridíssima, Elba Venâncio, Erani Campos, a Edna Geralda, Dionísia, a Miriam de Moura, Helena Aparecida, o Clécio Fagundes, a Joselma Mendonça, Fabiana Álvares, Sônia Mota, Liliane Estrela, Renata Lacerda, a Simone Soares Serafim, Regina Evaldi. Agora está todo mundo ouvindo, né? Que eu entrei no link, não aparecia ninguém, ficou estranho, aí eu tive que criar outro link aqui, né? Bora, mas sejam todos bem-vindos ao canal Espiritualidade e Vida. Nós estamos iniciando hoje a nossa live do Evangelho de João, né? Toda terça, quarta e quinta, nós temos a nossa live às 19 horas, horário de Brasília, aqui no canal Espiritualidade e Vida. O canal Espiritualidade e Vida é totalmente dedicado à divulgação e o estudo da doutrina espírita. E nós estamos estudando a última passagem do capítulo 1 do Evangelho de João. Né? Capítulo 1, última passagem do capítulo 1 do Evangelho de João. Então vamos lá, trazendo aí os elementos que a gente comentou no último episódio, na última live da semana passada, sobre essa passagem aparentemente simples, mas que traz uma riqueza de detalhes. E o Evangelho de João, nós comentamos isso. Essa é uma característica do Evangelho de João. Ele vai evocando simbologias, ele vai trazendo elementos das escrituras, e a gente precisa, né? A gente precisa entender do Velho Testamento para que a gente possa compreender as metáforas, os símbolos que ele está colocando na passagem. Então, por exemplo, o Natanael, né? O Natanael, ele é um contraponto a Israel. Israel é o nome de Jacó. De Jacó. Então, Abraão, Isaque e Jacó. Jacó é filho de Isaque. E a gente sabe da história do Jacó. Esaú e Jacó. Esaú era o irmão mais velho e Jacó sempre aquele que tentava enganar o irmão, que tentava burlar, tentava fazer alguma coisa para conseguir a sua primogenitura. Jacó também é um símbolo de Israel lutando contra os desígnios de Deus. Por isso que ele é chamado de Israel, aquele que luta com Deus. E essa é a grande metáfora do Velho Testamento, né? A grande metáfora. Por quê? Qual que é a metáfora? O povo depositário da primeira revelação será o povo que irá rejeitar o Messias. será aquele Israel que luta com Deus, que não compreende os desígnios divinos. Isso é uma lição para a gente. Isso é uma lição para a gente. É? Então, quando João Evangelista coloca nessa passagem aqui, João, capítulo 1, versículo 43 a 51. 43 a 51. Quando João Evangelista coloca o discípulo Natanael questionando se poderia vir alguma coisa boa de Nazaré, se o Messias poderia vir de Nazaré, que situação que João está colocando aqui nessa passagem? Pessoal, nós estamos no capítulo 1 de João, versículo 43 a 51, né? Hoje é o dia do estudo do Evangelho de João. Ele está tentando resgatar o patriarca Jacó, que recebeu o nome de Israel. Israel é aquele que luta com Deus, dando uma ideia de que o povo escolhido não compreenderia os desígnios de Deus. E Natanael está repetindo isso. Né? Ele está repetindo isso. Né? Então, ele está debaixo de uma figueira, né? E a figueira é símbolo de Israel. Eu já falei isso aqui, né? A figueira é símbolo de Israel. Está lá nos profetas, né? Especialmente, a gente tem Oséias, capítulo 9 e capítulo 10. Natanael está debaixo de uma figueira. Natanael questiona o fato de Jesus ter vindo de Nazaré. Porque ele acredita que nada de bom pode vir de Nazaré. E, no entanto, Jesus veio de Nazaré. Né? Jesus veio de Nazaré. Nazaré é o local de onde vem Jesus. Então, esse é um ponto importante do Evangelho de João, porque ele vai mostrar o quê? Ele vai mostrar o religioso que não compreende os desígnios de Deus. Porque a gente é religioso, não é? A gente adora a Deus, a gente se conecta à espiritualidade até sermos contrariados. Até sermos contrariados. Mas veja, Deus não está a serviço dos nossos desejos. Deus não está a serviço dos nossos desígnios. Deus não pede a nossa opinião para decidir sobre a vida, sobre a condução do universo. Deus é Deus. Ele decide, ele escolhe. Se você concorda ou não, se você compreende ou não, percebe? Então, o que está ficando claro aqui, qual que é a metáfora aqui? A metáfora é que o Messias veio de Nazaré. O Messias foi criado em Nazaré. Né? O Messias vivia na Galileia. Eles queriam que o Messias tivesse nascido na família real. Eles queriam que o Messias fosse um rei, fosse um general. Eles queriam que o Messias tivesse sangue real. Eles queriam que o Messias tivesse autoridade, tivesse em Jerusalém. Fosse, talvez, filho do sumo sacerdote. Essas eram as expectativas humanas. Mas Jesus contrariou todas essas expectativas humanas. É. As decisões divinas a respeito de Jesus são decisões divinas. Ele não consulta caprichos humanos. Deus não consulta caprichos humanos. É. Então, isso é muito importante. Eu acho que isso é, talvez, uma das coisas mais relevantes aqui para a gente poder pensar. Porque João está trazendo nessa passagem a explicação do porquê o povo não aceitou Jesus como Messias. Por que o povo escolhido não aceitou Jesus como Messias? Está aqui a resposta. Está aqui a resposta. Não aceitaram Jesus como Messias porque o Messias não atendia aos caprichos humanos. A gente tem dificuldade de compreender os desígnios de Deus, porque a gente quer que Deus atenda nossos caprichos. Né? Os nossos caprichos. Né? A Lilian Cristina está falando, nossa, custei muito a encontrar o vídeo. É sim, Lilian, eu acho que nós tivemos um problema mesmo, viu, Lilian? Eu acionei aqui e a live não transmitia. Aí eu cancelei, criei um outro link e aí começou a transmitir. Teve um probleminha mesmo, viu? Não foi só com você, não. É, eu acho que realmente teve um probleminha na plataforma do YouTube, viu? Mas graças a Deus deu certo, a gente está aqui, né? Graças a Deus. Então, essa figura do Natanael é muito interessante, porque ele só vai se convencer quando ele vê um sinal. Quando ele vê um sinal. Então, quando Jesus diz para ele, olha, você estava debaixo da figueira. Você estava debaixo da figueira. E aí Jesus responde para ele. Verdadeiramente, com certeza, que a palavra amém em hebraico, em aramaico, significa com certeza, sem dúvida nenhuma, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então, é uma outra referência ao Velho Testamento. Uma nova referência ao patriarca Jacó. Depois que Jacó lutou contra os desígnios de Deus, ele teve a visão, né? Da escada. O sonho da escada que ligava a terra ao céu. Não é isso? A escada que ligava a terra ao céu. E subia e descia anjos. Descia e subiam anjos por essa escada. Então, vê que é a mesma sequência. Eu tenho o mesmo motivo. Alguém que resiste aos desígnios e depois tem a visão da escada evolutiva. Aqui é a mesma coisa. Natanael não compreende que Jesus é o Messias, porque Jesus veio de Nazaré, e Jesus fala para ele da escada evolutiva. Então, qual que é a ideia aqui? Qual que é a ideia aqui? Por que que a gente não entende os desígnios de Deus? Porque Deus é caprichoso? Não. Não. Não é porque Deus é caprichoso. É porque para entender os desígnios de Deus, a gente tem que subir a escada da evolução. A gente tem que evoluir. À medida que a gente evolui, nós vamos compreendendo as razões de Deus. Os desígnios divinos. Mas isso é à medida que a gente evolui. Né? A Elba Venâncio está perguntando se o fato de Natanael estar sobre uma figueira tem relação com a parábola da figueira. Bom, vamos lá, Elba. A figueira é um símbolo de Israel. Então, a parábola da figueira está falando sobre o quê? Sobre a rejeição de Israel ao Messias. E essa passagem de Natanael também está falando da rejeição. Então, tanto a parábola da figueira, quanto Natanael debaixo da figueira, estão falando a mesma coisa. Falando o quê? Que a figueira, que é Israel, o povo escolhido, rejeitou o Messias. Esse é o tema. Essa é a simbologia. Isso é o que liga Oséias, capítulo 9, 10, parábola da figueira e essa passagem de Natanael. Né? Então, a figueira que secou significa que, em função do povo escolhido ter rejeitado o Messias, a missão de divulgar o Messias foi transferida para os gentios. Então, a missão de divulgar o Messias para o mundo, a missão de divulgar o Cristo para o mundo foi transferida para os gentios porque Israel negou, não aceitou, não compreendeu o desígnio divino. Então, a figueira secou. A figueira secou. Essa é a ideia. Essa é a metáfora. É isso que está por trás dessa passagem extraordinária. Dessa passagem extraordinária. Percebe? Então, quando Jesus seca a figueira, é um símbolo do quê? De que a missão de divulgar o Cristo seria tirada de Israel, que era o mais preparado. Era quem foi preparado por 2000 anos. Foi preparado para cumprir a missão. Mas isso é uma coisa bonita, gente. Nem sempre quem foi preparado para cumprir uma missão, cumpre. Nem sempre a pessoa que foi destinada a desincumbir-se daquela missão, cumpre a missão. Nem sempre. Então, tem que ficar atento para isso. Tem que ficar muito atento. Ficar muito atento, né? A gente tem que ter essa sensibilidade, porque a gente acha assim, nasceu com a missão, vai cumprir a missão. Ou nasceu com uma missão, vai cumprir integralmente a missão. Nem sempre. Às vezes, a pessoa começa a cumprir a missão e falha no meio do caminho. Às vezes, ela nem começa... Né? Às vezes ela nem começa. Então, tem que ter ideia disso. É importante a gente ter essa sensibilidade. No caso do povo hebreu, eles cumpriram a missão da primeira revelação. E eles tinham a missão de receber a segunda revelação e dar sequência na segunda revelação. Mas não cumpriram. Não cumpriram. É isso. Então, aqui o João constrói essa história. Agora, veja que coisa bonita, né? Como o Evangelho de João é um artesanato. Então, você lê aqui, Natanael, que estava debaixo de uma figueira, que diz que de Nazaré não pode vir nada de bom, aí Jesus conversa com ele, fala que ele estava debaixo da figueira, aí ele aceita Jesus, aí Jesus fala da escada. Quando você analisa essa história, você fala, nossa, é Jacó. Jacó é Israel, é aquele que luta com Deus, é aquele que luta contra os desígnios divinos. Jacó é símbolo da nação hebraica. Aí fica tudo claro. Né? Aí a gente compreende essa passagem aparentemente simples. Aparentemente simples. Pessoal, ficou alguma dúvida quanto a isso? Tem alguém aí ainda com dúvida com relação a isso? Tem uma dúvida quanto a isso? Isso, a Dionísia está levantando uma coisa curiosa aqui, né, Dionísia? Se Natanael é chamado No primeiro momento, olha que bonito isso. Ele está entre os primeiros chamados. Por que, ele não foi escolhido? Né? Por que, ele não foi escolhido? É um outro símbolo. O povo hebreu estava sendo preparado há 2000 anos. Desde o início eles estavam sendo preparados e chamados. Por que não foram escolhidos? Né? Então, Natanael não se torna apóstolo. Não se torna apóstolo. Esse é um símbolo bonito também. Porque revela para a gente o quê? Nem sempre aquele que foi chamado corresponde ao seu chamamento. Nem sempre aquele que foi chamado decide aceitar e cumprir. Né? Então, Natanael aqui está simbolizando isso. O povo hebreu foi preparado. Imaginem se o povo hebreu tivesse aceitado o Cristo. Imaginem se o povo hebreu tivesse adotado Jesus como Messias e tivesse divulgado o Messias para o mundo. Seria totalmente diferente. A evolução da segunda revelação seria totalmente diferente. Mas não aconteceu isso. Não aconteceu isso. Então foi preciso dar a missão para quem não estava preparado. Quem não estava preparado, mas aceitou. Então, detalhe aqui. Importante isso, gente. Eu vou dizer aqui. Tem pessoas que ficam esperando estarem perfeitas para poder cumprir sua missão. Não. Você tem que se lançar à sua missão enquanto você está imperfeito. Porque a sua missão, ela vai te aperfeiçoar. É a sua missão que vai te aperfeiçoar. Depois que você ficar perfeito, essa missão não vai ter mais sentido para você. Porque o sentido dela é te aperfeiçoar. Foi dada essa missão para que você possa se aperfeiçoar. Então, nós temos que pensar sobre isso. Tem muita gente que não faz o trabalho, porque, eu tenho medo de ser vaidoso. Eu tenho medo de ficar orgulhoso. Eu tenho medo de... É uma boa desculpa. É uma boa desculpa. Mas isso não é uma justificativa legítima. Não é. Não é. O líder dos apóstolos, Simão Pedro, fraquejou na tempestade, estava afundando lá no mar da Galiléia, Jesus teve que segurar ele pela mão e chamou a atenção dele, homem de pouca fé. Simão Pedro cortou a orelha do soldado. Simão Pedro ficou chorando porque Jesus ia ser crucificado, Jesus chamou a atenção dele. Simão Pedro negou Jesus 3 vezes. E mesmo assim ele continuou sendo o líder dos apóstolos. O que que isso significa? O que isso significa? Isso significa que você aceita o trabalho, você aceita a sua missão e no curso do trabalho, enquanto você trabalha, você se aperfeiçoa. E isso serve para quem está assistindo também. Porque muitas pessoas ficam esperando perfeição do trabalhador. Muita gente fica nutrindo a expectativa de que o trabalhador tem que ser perfeito. De que o trabalhador tem que ser puro. Não! O trabalhador está trabalhando, o trabalhador está cumprindo a sua missão, ele está trabalhando para se purificar. Por isso nós não podemos endeusar ninguém. Tem que parar de idolatrar, de endeusar as pessoas. Quem está no trabalho porque precisa se aperfeiçoar. Precisa se aperfeiçoar. Nós não podemos ficar nutrindo expectativa de perfeição nos outros. Né? As pessoas não são perfeitas, elas vão trabalhar para se aperfeiçoar. Né? Então, esse é o ponto. Então, Natanael aqui, essa figura do discípulo Natanael, que foi chamado, mas não foi escolhido para ser apóstolo, é a figura do povo hebreu que foi chamado para receber o Messias, mas não aceitou e não foi o responsável pela divulgação do Messias. Foram os gentios que tiveram que cumprir a missão de divulgar o Messias para o mundo. Foram os gentios. Foram outros. Né? E, no final aqui, a escada de Jacó. Então, veja, lá na Bíblia hebraica, lá no Velho Testamento, nós já temos uma ideia da escada da evolução, dos degraus da evolução. Né? Dos degraus da evolução. Existe uma escada. Existe uma escada. Existe uma escada que nos conduz ao céu. É uma escada. Se é uma escada, tem vários degraus. E eu tenho que subir degrau a degrau. Os anjos, os espíritos puros, ângelos, em grego, gente, é mensageiro. Ângelos é um mensageiro de Deus. E para ser mensageiro de Deus, tem que ser espírito puro. Os mensageiros de Deus são espíritos puros. Esses descem e sobem. Sobem e descem. Agora, nós, espíritos imperfeitos, a gente está subindo ainda. A gente está subindo. E no máximo a gente cai. E aí tem que subir de novo. Não é? Então, é uma escada. Cada um está no degrau correspondente. Cada um está num degrau da escada evolutiva. Percebe? Isso aí, todo mundo está lembrando aí do A Caminho da Luz. É isso mesmo. A gente vai subindo, tem uns que estão num degrau mais alto, tem uns que estão num degrau abaixo do nosso. Cada um está no seu degrau evolutivo. Mas o que que é bonito aqui? É que Jesus está dizendo para Natanael que ele é a escada. Para ir a Deus, ou para vir, ir ou vir, né? Porque quem está lá no alto da escada, quem está lá no alto da escada, olha para baixo e vê um tanto de gente vindo. Quem está abaixo da escada, está vendo um tanto de gente indo. Por isso que Jesus diz, ninguém vai ou vem ao Pai, senão por mim. Ele é a escada. Jesus é a escada. Ele é a escada. Se eu modelo Jesus, se eu tomo Jesus como modelo, eu vou subindo os degraus dessa escada. Modelo moral. Modelo moral. Modelo moral. Não é se tornar cristão. Não é isso, gente. É viver a moral do Cristo. Tem budista que é muito mais cristão do que muito cristão. Tem hindu que é muito mais cristão do que muito cristão. Porque não se trata de você ser cristão. O assunto aqui é se você vive a moral do Cristo. Não interessa a sua religião. Então, à medida que você incorpora a moral do Cristo, você sobe um degrau. Porque é a moral cósmica. A moral vivida por Jesus é a moral divina, é a moral do universo, é a moral que Deus estabeleceu para as criaturas. Não é um particular do Cristo. A moral do Cristo é a mesma em Marte, em Júpiter, em outra galáxia. Perceberam? É uma moral cósmica. Uma moral cósmica. É essa escada. É essa escada. É uma escada que começa na Terra e chega nos céus. Nos céus. E o Cristo, ele é a escada, ele é o modelo e ele é o guia. Ele nos conduz nessa grande escada de Jacó. Esse é um símbolo maravilhoso, gente. É o símbolo da evolução espiritual. O símbolo da evolução espiritual. Espetacular, né? Que está aqui nesse trechinho do Evangelho de João. É muito bonito, né? Uma passagem assim muito bonita. Muito bonita. Uma passagem extraordinária que a gente faz uma leitura, a gente faz uma leitura singela e não percebe essa nuance, a gente não percebe essa complexidade da passagem, né? A quantidade de símbolos que está nessa passagem. Mas é isso, é isso. É exatamente isso. Esse é o Evangelho. João é assim. O evangelista João é assim. Essa é a maneira dele agir. Essa é a maneira do evangelista João escrever. Quando a gente compreende isso, é bonito, né? A gente compreende a forma como João evangelista vai, ele vai cutucando, né? Ele não fala do símbolo, mas ele aponta. João Evangelista é assim, gente, para quem sabe ler, um pingo é letra. É isso. Para quem sabe ler, um pingo é letra. É mais ou menos isso. Pessoal, era isso que eu queria trazer. Eu vou terminar um pouco mais cedo, porque acabou essa passagem. E eu não quero iniciar um novo capítulo agora, né? Então, semana que vem... Não, semana que vem não, semana que vem é carnaval. Então, semana que vem nós não teremos live terça, quarta e quinta, porque eu estarei em Goiás, no Congresso da Federação Espírita de Goiás. Goiás. E eu convido vocês a participarem do Congresso da FEEGO, da Federação Espírita de Goiás. Então, semana que vem nós vamos exibir aqui vídeos do canal, vamos fazer reprise, né? Vamos deixar preparadinho, vou combinar com o Júlio, e aí vocês podem assistir a reprise, por favor, assistam, e eu estarei no Congresso em Goiás, Federação Espírita de Goiás. Então, um abraço para todos. Quando a gente voltar, depois do carnaval, nós vamos começar capítulo 2 do Evangelho de João, as bodas de Caná. Caná da Galileia. As bodas de Caná. Capítulo 2. Vamos começar o capítulo 2 do Evangelho de João. E assim a gente vai avançando, hein? Vamos avançando aí no Evangelho de João. Pessoal, um abraço, boa noite para todos, fiquem com Deus. Um bom carnaval para todos, um bom descanso. Quem puder comparecer, lá em Goiás, vai ser uma alegria, né? A federação está convidando a todos, pediu para eu divulgar, vamos prestigiar. Quem puder ir, faça a sua inscrição, vá ao congresso, né? Vá ao congresso. E o pessoal está perguntando aí, sexta-feira nós temos o Êxodo, hein? Sexta-feira nós temos estudo do Êxodo, tá bom? Eu aguardo. Amanhã tem live, os mensageiros. E sexta-feira tem o Êxodo. Só para o pessoal acompanhar aí. Um abraço para todos, fiquem com Deus.